Eu pensei em estudarmos um pouco mais sobre a oração dominical, a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. É verdade que vocês já conhecem essa oração, já devem ter estudado acerca dessa oração. Nós vamos estudá-la a partir do Breve Catecismo de Westminster, aquilo que o Breve Catecismo coloca para nós acerca dessa oração. Antes, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, verso 9 a 15. Algum irmão, por favor, abra aí Mateus capítulo 6, do verso 9 até o verso 15, e faça a leitura desse texto.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Amém. Irmãos, uma pergunta inicial para nós falarmos sobre esse texto. Alguém sabe, vocês devem saber, mas alguém poderia nos lembrar, por que que essa oração se chama dominical? Porque a oração dominical é porque ela é no domingo? Muita gente conhece ela como o Pai Nosso, né? Ela ficou mais popular pelas suas primeiras palavras, o Pai Nosso. No entanto, na Reforma Protestante, no Breve Catecismo, e até mesmo na nossa, no título que é dado aí, provavelmente na tradução Almeida, Revista Atualizada, o título da editora, é a oração dominical. Muitas pessoas não entendem muito bem o que é esse nome, se é porque é uma oração feita na igreja, aos domingos, se é algo desse tipo. Na verdade, não. É porque a oração dominical é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E Ele é o Senhor, né? A palavra dominical, ela vem da palavra Senhor em latim. Ela vem dessa expressão, da palavra Senhor. É por isso que o domingo é chamado de o dia do Senhor. A palavra domingo, em latim, dominica die, é dia do Senhor. E coincidentemente, ou melhor, não por coincidência, mas por providência de Deus, a oração dominical, ela também é chamada dessa forma, por ser a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para orarmos. Meus irmãos, o Breve Catecismo de Westminster, assim como o Catecismo Maior de Westminster, eles interpretam a oração dominical. Quem aqui já leu o Breve Catecismo inteiro? Inteiro não, mas uma parte já leu, conhece mais ou menos ali a sua estrutura. Alguém já decorou algum trecho, alguma parte? Não, nem a primeira pergunta. A primeira pergunta todos sabem, né? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, irmãos, o Breve Catecismo de Westminster, ele é um texto razoavelmente pequeno, curto, de estudo, de exposição das Sagradas Escrituras. Ele tem 107 perguntas. A maioria das perguntas e respostas, elas têm uma ou duas, ou no máximo três frases, porque ele foi escrito para crianças aprenderem. Porém, apesar dele ser breve, apesar dele ser sucinto, ele traz ensinamentos muito profundos sobre doutrina, sobre a palavra de Deus, e ele tem uma estrutura bastante completa dos ensinamentos do Senhor nosso Deus. Então, o Breve Catecismo, ele se estrutura basicamente da seguinte forma. A primeira pergunta é: qual o fim principal do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Essa é uma pergunta introdutória, é uma pergunta geral. A pergunta seguinte já introduz de onde é a fonte de doutrina desse homem que busca glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A pergunta, basicamente, é: qual é a forma de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Onde é que eu aprendo sobre a glorificação a Deus e a alegria eterna que eu poderei ter nele? E a resposta é a Bíblia, a palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Até que a terceira pergunta, ela sim estrutura todo o breve Catecismo de Westminster em duas partes. A terceira pergunta é: o que é que principalmente as Escrituras nos ensinam? O que principalmente a palavra de Deus nos ensina? E a resposta a essa pergunta é: a palavra de Deus principalmente nos ensina o que o homem deve crer sobre Deus e o dever que Deus requer do homem. Observe esse detalhe do breve catecismo, porque a partir dessa terceira pergunta, todo o breve catecismo está estruturado. O breve catecismo, a partir da pergunta 3, da 4 até a 107, ela fala sobre esses dois temas: o que o homem deve crer sobre Deus e o dever que Deus requer do homem. No tema, o que o homem deve crer sobre Deus, o texto fala coisas diversas. Por exemplo, a pergunta seguinte, que é a pergunta 4, já é: quem é Deus? Quem é Deus? A resposta: Deus é um espírito eterno, imutável, em seu ser, sabedoria e justiça. A pergunta seguinte é: quantos deuses existem, ou quantas pessoas existem na divindade? Aí a trindade é anunciada, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tal. A pergunta seguinte é: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro? Essa é a resposta. Eu acho que é invertido. Primeiro, a pergunta 5 fala: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. A pergunta 6 é sobre a trindade. Aí vem a sequência, pergunta 7, 8, 9, falando sobre duas coisas: o ser e a obra de Deus. Isso vai até por volta da pergunta 39, salvo engano. O que o homem deve crer sobre Deus. Ali está a exposição de toda a Escritura sobre o tema: quem Deus é e o que Ele faz. Quem Deus é e o que Ele faz. A partir da pergunta 39 até o final do breve catecismo, ele fala sobre o dever que Deus requer do homem. Qual é o dever que Deus requer do homem? E aí, nós sabemos, inicia-se uma exposição dos 10 mandamentos, como a lei moral, a lei que vincula e que exige a obediência de todos os homens. Logo em seguida, o texto do breve catecismo nos ensina que ninguém é capaz de guardar completamente a lei moral. A lei moral só nos levaria, por si só, à condenação, à morte eterna. Termina a exposição dos 10 mandamentos dessa forma. E aí o texto fala: e o que então o homem deve fazer diante da sua impotência para com a lei? Qual é o dever que Deus requer do homem diante da sua impotência para com a lei? É o breve catecismo, a resposta que ele dá é: o homem deve se valer dos meios de graça. O homem deve se valer dos meios de graça. Esses meios de graça se dividem em dois. São os meios interiores e os meios exteriores de graça. Os meios interiores de graça é a fé e o arrependimento. Mas como assim? A fé é um meio de graça? É isso mesmo. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, nos ensina o quê? Sois salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé é um meio pelo qual a graça é aplicada a nós. Mas é um meio interior, é um meio invisível. É um meio que eu não posso ver. A fé, assim como o arrependimento, é um meio de Deus transmitir a sua graça e de nos trazer salvação. De nos trazer salvação. Porém, as Escrituras e o breve catecismo nos ensinam também que, além dos meios interiores de graça, Deus se vale de meios externos, visíveis. São chamados meios exteriores de graça. O breve catecismo lista principalmente três meios exteriores de graça. Alguém sabe dizer quais são esses três meios? Como? Não, visível. Coisas palpáveis. A ceia e o batismo, que é sacramentos, né? Vamos considerar um só. Oração, o tema de hoje é a oração dominical. E a palavra. Palavra, oração e sacramentos. Esses são, segundo as escrituras, segundo a exposição que o breve catecismo faz das escrituras, meios exteriores de graça. Mas como assim? A Bíblia dá base para isso? Qual é um versículo aí rápido que eu poderia pensar que fala sobre essas coisas como sendo meios da transmissão de graça? Veja, nós somos salvos pelo meio interior, que é a fé e o arrependimento, certo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser alcançado pela graça de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo fala sobre a fé? Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir, ouvir dá. Então, é um meio que usa-se de um outro meio. É isso que eu chamo de meio de graça. Veja, irmãos, Cristo morreu na cruz do Calvário por todos os eleitos, todos aqueles que seriam salvos pela sua graça. Cristo já morreu na cruz do Calvário. A obra foi completa em termos de justificação objetiva. Objetivamente, Cristo já nos salvou na cruz do Calvário. A nós e a todos os eleitos, até aqueles que ainda não foram alcançados. Porém, o Espírito opera em todos os eleitos aquilo que nós chamamos de aplicação da obra redentora. Aplicação da redenção é operada pelo Espírito Santo no tempo e no espaço, de maneira subjetiva, na nossa vida individual. Cristo consumou a sua obra na cruz, mas ela é aplicada a mim, na minha vida. E isso acontecerá, e aconteceu, acontece, acontecerá a todos os eleitos de Deus. E Deus se usa de meios para a aplicação da sua graça a nós. Ele se vale desses meios. A palavra é um desses meios. Por que a palavra é um dos meios? Porque os sacramentos também é um meio. O que o batismo nos ensina? Todos aqui foram batizados? O que o batismo nos ensina? O que a água representa? O quê? O nascimento do novo homem. O que nascimento do novo homem ensina para nós? Arrependimento. Arrependimento. E arrependimento é um meio interior de graça. Os sacramentos são aquilo que os reformadores chamavam de a dramatização da palavra. É a pregação da palavra dramatizada através de um rito. Através de um rito. O rito ali é um rito ordenado pelas escrituras, não é um rito criado por tradição de homens. É um rito ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia chama de ordenança, os teólogos chamam de ordenanças, né? Porque Jesus falou que os discípulos guardariam todas as coisas que eu vos ordeno, está lá em Mateus 24. Mas esses sacramentos, eles transmitem graça de Deus, na medida que eles nos ensinam sobre a mensagem do Evangelho. Veja, a ceia, ela anuncia coisas também, como a palavra anuncia. Quando nós tomamos a ceia, nós fazemos isso como? Algumas mesas têm escrito em memória de mim, essa não tem não. Mas nós fazemos o quê? Em memória de Cristo. Isso fortalece a nossa fé. O que nós somos estimulados a fazer quando vamos comer o pão e bebermos o cálice? E? Pedir perdão, examinar-se a si mesmo. É meio de graça. Quando participamos da ceia, nós desfrutamos de meios de graça. Desfrutamos de meio de graça. As escrituras ainda no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo nos ensina dizendo que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, esse texto vocês sabem decorado, anunciamos a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Olha que interessante. A pregação da palavra anuncia a mensagem do Evangelho, mas a ceia também anuncia a mensagem do Evangelho, o batismo também anuncia a mensagem do Evangelho e a oração também é um meio de graça. Porque quando oramos, nós reconhecemos a superioridade de Deus sobre nós, reconhecemos a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia e tantas outras coisas. Então, a última parte do breve catecismo fala sobre os meios exteriores de graça, os meios externos da graça de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã, sobre esses meios exteriores. O que é que Deus requer de nós? Duas coisas. A lei moral, nós não conseguimos cumprir, os meios de graça. Esses meios são interiores, fé e arrependimento, exteriores, oração, no caso, na ordem é palavra, sacramentos e oração. Até que o breve catecismo, ele traz a pergunta, o que é oração? A resposta a essa pergunta é que oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento de suas misericórdias. Toda vez que eu agradeço a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, eu dependo mais da graça de Deus. Veja que aqui não se considera a falsa oração. Lembra da parábola do fariseu publicano? A oração do fariseu é uma falsa oração. O texto diz que ele ora de si para si. Lembra dessa expressão lá em Lucas? Orava de si para si em alta voz e dizia: graças te dou, ó Deus. Ele usa Deus ali no começo, mas depois ele não fala mais de Deus. Ele fala só de si. Obrigado, porque eu não sou como esse publicano, nem pecador, nem sou roubador. Ali não é uma oração a Deus. A oração a Deus, ela é feita em nome de Cristo e com reconhecimento dos pecados e gratidão a Deus. É assim que o breve catecismo conceitua a oração. E a grande pergunta que muitas pessoas fazem é o que é orar, né? E a gente fala de maneira simplória. Orar é falar com Deus. Oração é conversar com o Pai do Céu. Oração é mais do que isso. A oração nas Escrituras exige, de fato, uma postura de humildade. Se não há postura de humildade, efetivamente não houve ali uma oração. Houve uma mera declaração da sua vontade, mas não foi uma oração a Deus. Considerando essa questão da oração, o breve catecismo, então, nos ensina que Deus nos deu uma regra especial para dirigir a oração. Qual é a regra que Deus nos dá para dirigir a oração? Vocês já ouviram falar de princípio regulador do culto, né? Já ouviram falar de princípio regulador do culto? Qual é o princípio regulador do culto? A Bíblia. A Bíblia regula o culto. Aquilo que a Bíblia ordena que esteja no culto, está no culto de oração a Deus. O cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, a pregação da palavra, a ministração dos sacramentos, tudo isso são atos do culto. Existe também aquilo que nós chamamos de o princípio regulador da oração. A oração é regulada pela palavra de Deus. É regulada pela palavra de Deus. E, de uma maneira especial, a oração dominical é a regra por excelência que o cristão tem para orar ao Senhor nosso Deus. É por isso que Jesus, ele declara no Sermão da Montanha: portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e assim sucessivamente. Do que se compõe uma oração? Alguém sabe quais são as partes de uma oração? Como podemos dividir a oração dominical aqui? Ela tem adoração, o que ela tem mais? Petições. Como? Arrependimento. Como? Agradecimento. Tudo isso compõe uma oração. Mas a estrutura de uma oração é através de petições. É através de petições. A oração dominical não é diferente, ela é estruturada por meio de petições. Veja, é assim que o breve catecismo divide a oração dominical. Nós temos aqui primeiro o prefácio da oração, que é um vocativo e uma qualificação a quem a oração é direcionada: Pai nosso que estás no céu. Esse é o prefácio, aqui não tem nenhuma petição ainda. É só a ideia de a quem nós devemos orar. Nós oramos a Deus Pai que está nos céus. Aí nós temos a primeira petição: santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição. Segunda petição: venha o teu reino. A terceira petição: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. A quarta, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A quinta, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A sexta e última petição é, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí nós temos um pós-fácil, uma conclusão da oração dominical. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a estrutura da oração dominical. Temos três petições com relação ao nosso relacionamento para com Deus, as três primeiras, e três petições com relação a coisas dessa vida, coisas dessa era. Perceba, santificado seja o teu nome. Fala sobre quem? Sobre nós ou sobre Deus? Sobre Deus. Venha o teu reino. Fala sobre nós ou sobre Deus? Faça-se a tua vontade. Fala sobre nós ou sobre Deus? Os três últimos falam sobre a nossa vida, né? Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então, ela é dirigida a Deus. As três primeiras petições falam sobre a glória de Deus, sobre o nosso dever para com Deus, santificar o nome de Deus, e as outras duas petições. As três últimas falam sobre as coisas da nossa vida, divididas aí em basicamente três categorias. As questões materiais, representadas pelo pão nosso de cada dia que nós pedimos a Deus, o perdão dos nossos pecados, e a purificação dos nossos pecados, né? Ou seja, não cair mais em tentação. Então, são duas petições sobre questões de pecados e uma petição sobre a questão material. Então, o texto ele começa com um endereçamento. Pai nosso que estás nos céus. Em alguns momentos no Antigo Testamento, Deus é revelado como sendo Pai. Porém, isso não é algo tão claro. Nós cremos naquela doutrina que é chamada de a revelação progressiva das Escrituras. As verdades eternas de Deus são reveladas progressivamente. Nem tudo é anunciado de uma vez. A paternidade de Deus é algo que está claríssimo no Novo Testamento, mas não está tão claro no Antigo Testamento. É por isso que quando Jesus diz que ele é filho de Deus, isso causa tanta ira. Ainda que a paternidade de Deus com relação ao seu filho, Jesus Cristo, seja diferente da paternidade dele com relação a nós. Isso porque Cristo é filho por geração. É verdade, geração eterna. Ele é eternamente gerado pelo Pai. Mas ainda assim, ele é de mesma natureza e essência do Pai. O fato de Cristo declarar que é filho de Deus faz com que ele seja da mesma natureza e essência do seu Pai. Os judeus sabiam disso e isso lhe irava, porque ele se igualava a Deus. Algumas vezes isso aparece no Evangelho. E nós somos filhos de que categoria? Adotivos. Quem falou? Nós somos filhos por adoção. Não somos filhos por geração, por adoção. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Porém, através do seu filho por geração, o unigênito filho de Deus, ele se torna o primogênito de muitos irmãos. Ele é primogênito no sentido que agora Deus tem filhos adotivos, ainda que ele continue sendo unigênito, o único que foi gerado efetivamente. O único que efetivamente foi gerado pelo Pai, ainda que haja geração em nós através do Espírito Santo. Quando o Espírito nos vivifica, nós nascemos de novo, né? Isso que a Bíblia fala sobre o novo nascimento. E aí, nesse novo nascimento, nós ganhamos dupla natureza. Somos gerados pelo Espírito, nascemos do Espírito, mas ainda assim somos adotados, não somos de mesma natureza e essência e glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, ele nos concede a honra de chamarmos ele de Pai. Irmãos, eu sou formado em Direito, sou mestre em Direito também. Atuei como advogado durante algum período da minha vida. Hoje eu me dedico ao ministério por opção. Mas é interessante no direito o endereçamento que o advogado precisa fazer aos juízes de direito no Brasil. Quando você faz uma petição, esse é o nome da peça que o advogado escreve para dar início a um processo, para dar início a uma ação. Quando você faz petição, uma das características essenciais de uma petição é aquilo que é chamado de endereçamento. Normalmente, coloca-se da seguinte forma: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal da comarca de São Paulo, SP. Excelentíssimo senhor doutor juiz, ou meritíssimo juiz. Esse tipo de expressão, esse tipo de endereçamento, era comum no período do Novo Testamento. Quando alguém ia falar com o imperador, às vezes a quantidade de adjetivos era tão grande que existia, muitas vezes, alguém só para anunciar o pedido de outra pessoa. O advogado, muitas vezes, nessa época, era alguém que ia junto da pessoa e ele fazia um papel, uma lista cheia de adjetivos ali, engrandecendo aquele imperador, aquele rei, até que, depois de muito tempo, depois de muitos cumprimentos, depois de muita adjetivo com relação a ele, dava-se a oportunidade da pessoa fazer o seu pedido, falar com aquele rei, se ele permitisse o acesso depois de todas aquelas qualificações que eram dadas com relação àquela senhoria, né? O rei, o imperador. Com Deus não é assim. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós o chamamos de Pai. Pai. Olha que interessante. A gente usa de formalidade com relação há muitas coisas na vida. E Deus, nós temos liberdade de chamá-lo Pai Nosso, que está nos céus. É um adjetivo simples, mas que expressa que Deus, ele busca intimidade com os seus servos. Nós, através de Jesus Cristo, temos efetivamente livre acesso ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porém, uma vez que nos achegamos a Cristo Jesus, nós também chegamos ao Pai. E agora não precisamos mais de uma série de endereçamentos, de qualificações, ainda que o nosso desejo seja louvar a Deus. Temos liberdade de chamar Deus de Pai Nosso, que estás nos céus. Seguido dessa qualificação, a oração nos ensina 6 petições. Primeira petição: santificado seja o teu nome. Mas santificado seja o teu nome é uma petição? É. Santificado seja o teu nome é uma petição. Como assim? O nome de Deus não já é santo? Irmãos, Jesus ele ensina aqui que a forma como o texto grego expressa esse santificado seja o teu nome, é como pedido mesmo. É como uma petição que nós devemos fazer a Deus. Deus, santificado seja o teu nome. Como nós santificamos o nome de Deus? A primeira petição, ela está diretamente ligada aos primeiros mandamentos. Especialmente ao primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento dos 10 é: não terás outros deuses diante de mim. Deus é um Deus santo. É um Deus distinto de todos os outros. O nome dele é excelso acima de todas as coisas. Nós lemos o Salmo 113 no início da liturgia e o Salmo fala sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E aí diz: excelso é o Senhor acima das nações, a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Efetivamente, nosso Deus é santo, seu nome é distinto. Quando nós pedimos para santificar o nome de Deus, o que nós estamos pedindo é: Senhor, faça com que eu e a tua criação ela de fato tenha o teu nome como um nome que está acima de todo nome. Que teu nome seja distinto, que a posição que o Senhor ocupa na minha vida seja uma posição superior a absolutamente qualquer outra. Que o seu nome, efetivamente, seja um nome santo acima de todos os nomes. Irmãos, a oração dominical, as seis petições, elas estão colocadas de uma maneira um tanto lógica, por ordem de importância. A coisa mais importante que nós pedimos na oração dominical é a primeira petição: é santificado seja o teu nome. Isso porque nós iremos pedir que o nome de Deus seja santificado por toda a eternidade. Algumas coisas que nós pedimos na oração dominical são passageiras. Por exemplo, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido, né? Essa é uma petição temporal, está relacionada ao nosso